Guimarães, portanto, da ata, ai, esqueço-me sempre disto, da ata da última reunião. Pergunto se já circulou, não é? Pergunto se tem alguma coisa a dizer ou se podemos dar a ata como aprovada. Sim? Depois, quanto à proposta de elenco de competências, das competências da Comissão, não recebemos nenhuma, enfim, não entrou nenhuma proposta, portanto, pergunto também se podemos validar ou aprovar o elenco que vinha da Comissão anterior. Muito bem. Depois, quanto ao regulamento da Comissão, temos, deu entrada um projeto, uma proposta, projeto de alteração do Chega, que é concretamente a alteração à linha C do número 7 do artigo 3º, que no fundo alarga a competência da Comissão a ex-titulares. Pergunto, enfim, nós fizemos uma análise na reunião anterior e concluímos que não temos estribo legal, portanto não temos suporte legal para aceitar esta alteração, eventualmente numa futura alteração da lei, então aí sim, mas neste momento, e enfim, estava presente também, e portanto no fundo esta alteração não, nem a analisaríamos por violar, por ilegalidade, digamos assim, não temos estribo para alargar a nossa jurisdição a estas situações. Não havendo mais... Pronto, sei que sim.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Nós não fizemos chegar ainda, estivemos a fazer essa análise também, uma vez que as outras comissões também estiveram a avaliar os regulamentos, algumas já o fizeram hoje. Parece-nos que há alguns... Portanto, os regulamentos não têm de ser todos idênticos, mas há algumas matérias em que poderia ser conveniente que houvesse uma maior uniformidade. E um dos aspectos prende-se precisamente com a questão das regras sobre adiamentos. Até acaba por ter mais relevo em comissões que têm muito caudal de processo legislativo, não é tanto o nosso caso, mas no limite pode ser. Mas fundamentalmente era adotar uma solução que é que está no regulamento da primeira comissão, que nos parece ser a mais equilibrada de todas, porque admite que possa ser adiado putestitivamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou DURP uma só vez para a reunião seguinte. Admite, para além disso, que possa ser adiado por deliberação da comissão sob proposta do Presidente ou de um grupo parlamentar ou um DURP, e obtida a anuência do autor, desde que isto seja o segundo adiamento ou subsequente, para também não privar o autor da iniciativa de poder submetê-la à votação, e finalmente que se admitiriam mais de 3 adiamentos caso não existissem votos contra. Também todos sabemos que, muitas circunstâncias, há certos projetos que, por simplesmente, não reúnem condições e, portanto, há um interesse até de toda a Comissão em que o adiamento se faça. Em qualquer caso, vamos remeter isto para os serviços. Admitimos que possa não ser possível, por isso, aprovar hoje o regulamento, mas, em qualquer caso, como temos vindo a trabalhar com o regulamento em vigor, não nos cria grande hiato e até é expectável e provável que os trabalhos fiquem suspensos nas comissões durante o orçamento, portanto, não causa especial entrave de funcionamento, diria. Portanto, vamos já remeter para os serviços, mas em traços largos é isto, compreendendo que não se vota hoje.
Muito bem. A senhora Presidente, era só para dizer que nós não estamos neste momento em condições de apreciar a proposta que foi agora aqui apresentada de forma oral, mas quando a mesma chegar, naturalmente faremos a nossa apreciação.
Estamos todos de acordo em fazer assim e, enfim, em viver com o regulamento mais algum tempo, acho que também não é problemático nesta fase e, portanto, assim seria. Este ponto número 3 seria adiado, à espera então da formalização das propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e numa reunião seguinte, que aliás marcaremos no fim desta, apreciaríamos isso. Depois, ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do plano de atividades e orçamento da Comissão. Também não recebemos, quanto a esta matéria, nenhuma proposta, portanto, se não houver oposição, considerávamos aprovado. Depois temos, ponto 5º, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei do orçamento para 2022, que foi relatora à senhora deputada Sara Madruga da Costa. Eu peço desculpa pela minha falta de conhecimentos nesta matéria e imagino que haja um momento de apresentação pela própria. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Serei breve, até porque, no que diz respeito à matéria da nossa Comissão, o orçamento não destina muita referência, nem tão pouco a verba que existe àquela que eu vou identificar. Dizer que, na sequência da apresentação da proposta do Orçamento do Estado que o Governo apresentou à Assembleia da República a 13 de abril, no que diz respeito aqui ao objeto da nossa Comissão, Há uma referência à entidade para a transparência, que foi para aquelas senhoras e senhores deputados que são novos nesta comissão. É um órgão independente que deve funcionar junto do Tribunal Constitucional, mas como vão perceber depois para a explicação do resto do parecer, vai depender da existência ou não de verba no orçamento para que, para que esta entidade seja instalada. E dizer que, nos termos do Orçamento do Estado para 2020, foi a primeira vez em que, na sequência da legislação que nós aprovamos aqui no Parlamento, que se fez referência o orçamento a uma verba de 1,5 milhões destinada à entidade para a transparência. O Orçamento do Estado para 2021 atribui uma verba de 1,815 também destinada a esta mesma entidade para a transparência e importa então perceber se estão ou não inscritas verbas na proposta de lei que o Governo da República apresentou à Assembleia para o Orçamento do Estado de 2022. Tem aqui uma réplica do mapa 4 do Orçamento do Estado 2021 e 2022, integrada nos encargos gerais do Estado, onde é possível perceber a variação da despesa e dos encargos entre 2021 e 2022. E também o mapa AC também é aqui replicado e também dá para perceber nos serviços integrados, nos serviços e fundos autónomos, a variação que está destinada. Verifica-se que está prevista uma verba de 1,5 milhões para a entidade para a transparência, embora esse valor concreto não resulte expressamente nenhum dos mapas anexos. Atendendo a que o Orçamento do Estado para 2021 atribui à entidade para a transparência um orçamento de 1,815 destinado à aprovação na especialidade na Comissão de Orçamento de Finanças, verifica-se que há, comparativamente com esse orçamento de 21, com o de 22, uma diminuição de 17,4%, menos 315 mil euros das verbas previstas para esta entidade. Tendo presente que, neste momento, como referi, a única verba que está prevista no Orçamento do Estado no que diz respeito à matéria desta comissão é esta de 1,5 milhões de euros para a entidade para a transparência, nós somos de concluir de que, neste momento, faça essa previsão e, por comparação orçamentada em 2021, haveria uma redução de 17,4%, o que corresponde a menos de 315 mil euros, e que o presente parecer, que é perfeitamente factual e objetivo, está em condições de ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para os devidos efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito bem, não sei se há comentários.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, simplesmente para agradecer à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa pelo trabalho e pelo relatório que nos apresentou. Muito obrigado.
Mais alguma coisa? Faz favor, Sr.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, quero agradecer também à Deputada Sara Madruga o trabalho feito. E apenas não deixar de deixar aqui uma nota que, apesar de não ser aqui o sítio para discutir isto, mas causa-nos alguma estranheza que quando o PS defende tanta transparência, é exatamente nesta comissão que há um corte de 17,4% no valor orçamentado. Fica só uma nota. Obrigado.
Esclarecer, Sr. Deputado, está-se a referir à entidade da transparência no Orçamento de Estado, não à comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, dando nota, o Orçamento de Estado estando a ser elaborado nesta altura para entrar em vigor em julho, e estando a entidade da transparência por constituir e por iniciar as suas funções, naturalmente ela não terá um ano orçamental com a duração expectável para uma entidade que funcionaria o ano todo. Portanto, a verba prevista no Orçamento de Estado na sua primeira versão de 2022 contemplaria os 12 meses de funcionamento da entidade, caso ela iniciasse o seu funcionamento. Enfim, seguramente será tema que esta Comissão, infelizmente, regressará face às imensas dificuldades que tem havido na sua implementação junto ao Tribunal Constitucional, mas no fundo a explicação é bastante objetiva, prende-se, já que estamos a falar do Orçamento, o espaço é também aqui, portanto, mas fundamentalmente prende-se com a impossibilidade, mesmo que se iniciasse amanhã funções e mesmo que recrutasse amanhã todos os trabalhadores, só teria que processar os respectivos vencimentos durante o período correspondente ao que falta do ano, o que é aproximadamente 83% do ano, portanto a diferença para os 17 em falta.
Sr. Presidente, já agora só para deixar aqui uma nota, o Sr. Deputado não esteve na anterior legislatura e de facto não tem conhecimento e naturalmente das diligências, das enormes diligências que foram feitas junto ao Tribunal Constitucional para avançar com a entidade da transparência. Tudo fizemos e foi debatido nesta comissão realmente a necessidade de avançar com a entidade da transparência, mas por razões que nos são alheias à Assembleia da República, de facto, até agora não teria sido possível. E, portanto, continuamos nesse sentido a promover que esta entidade seja o mais rapidamente possível, até porque aquilo como falámos há pouco, nós neste momento temos 3 declarações e bastava ter só uma, e só com a criação da entidade da transparência é que podemos ter só uma e as coisas serem mais transparentes e mais eficazes. Muito obrigado.
Permitem, pela minha parte, prestar também uma informação. Eu atesto também de que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional tem feito algumas diligências nesse sentido. Mais lá para frente, se alguém achar útil, até se pode, enfim, não sei se já foi feito ou não, mas pedir ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional que nos possa, enfim, dilucidar alguns aspectos quanto a isso, dentro desta linha das diligências que nos cabe também ir fazendo. Muito bem, consideramos então aprovado, é necessário...
Só para agradecer as considerações que foram aqui efetuadas em relação ao parecer e voltar outra vez a reiterar aquilo que eu referi, estamos apenas a efetuar uma apreciação meramente factual sobre o que consta na proposta de orçamento sobre a entidade da transparência. Certamente teremos aqui a oportunidade, que nós também PSD queremos tê-la, para podermos fazer uma apreciação política sobre a insuficiência das verbas atribuídas e sobre o atraso que em nada é benéfico para a democracia da Constituição e do funcionamento deste órgão que nós, PSD, julgamos bastante importante para a credibilização dos órgãos e dos titulares do poder político. Obrigada.
Bom, não havendo mais nada a registar, eu penso que, com os meus agradecimentos à senhora deputada, podemos dar por aprovado, por unanimidade, o parecer. Depois, temos então que distribuir o projeto de lei 45, que altera o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos, apresentado pelo Chega, e que tem que ser indicado relator, tenho aqui a indicação, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
E indicaremos oportunamente, Sr. Deputado.
Também também temos para distribuir o relatório Portugal na União Europeia 2021, no âmbito do processo de acompanhamento de assuntos europeus pela Assembleia da República, e também aqui o relator deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos que enviar à Comissão de Assuntos Europeus até 9/6, portanto, aguardaremos também. Ainda nesta linha, nós recebemos um plano de trabalho da Comissão Europeia, também enviado pela Comissão de Assuntos Europeus, que não tem, da nossa análise, agradecendo aqui à doutora Cidalina, que fez a análise, não, da nossa perspectiva não terá, enfim, nenhuma matéria que releve desta comissão. Ainda assim, na mesa, na reunião anterior, e confesso que por minha proposta, entendemos que devia ser também distribuído para relato, para que estejamos todos, não seja uma decisão tomada, e portanto, se houver lá alguma iniciativa que se justifique acompanharmos, também estarmos todos cientes disso. Por isso, também aqui acho que temos que nomear relator, continua a ser o PS, e também até 9/6. E depois, e depois, e com maior urgência, se me permitem, era a indicação dos representantes nos grupos de trabalho de registro de interesses e de código de conduta. Sobretudo, já foram indicados os coordenadores no grupo de trabalho de registro de interesses, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no grupo de trabalho do código de conduta, a Sra. Deputada Márcia Passos, mas era mesmo importante, sobretudo por causa da primeira destes grupos de trabalho, que agora tem uma tarefa grande no início da legislatura, que fossem, de facto, indicados os membros deste grupo de trabalho. Até pela vontade já expressada pelo coordenador do grupo de, como sabem, nós temos até ao fim de maio para apresentar os registros, nós, deputados, até ao fim de maio para apresentar os registros de interesses, mas os que forem sendo apresentados podem ir sendo analisados. Acho que até temos a ganhar com isso e, portanto, pedia aos grupos parlamentares e aos que pudesse haver essa indicação o mais depressa possível para que o grupo de trabalho, até ao final do dia de hoje. Por favor. Sim.
Agora, Sr. Presidente, é que, uma vez que dei nota na mesa de coordenadores, dava-se a nota também da ideia para os trabalhos. Na legislatura anterior, o grupo de trabalho optou por fazer a análise de todos os registros de interesses antes de fazer a sua publicitação no site. Isso, por um lado, permitiu fazer uma avaliação global de todos, em simultâneo teve um duplo efeito contrário. Por um lado, demorou muito tempo e, portanto, gerou dúvida, porque é que a Comissão estaria a demorar tanto tempo, e, portanto, acabou por ser... A harmonização gerou esta dificuldade de eles poderem ir sendo publicados, e havia muitas solicitações da imprensa nesse sentido. Portanto, parece-nos que é mais aconselhável desta vez começar já a avaliação daqueles que deram entrada e, consoante, eles vão sendo preenchidos e nem sendo publicitados. De qualquer maneira, até dia 30 de maio, se a memória não me traiçoa, é a data limite para o preenchimento. Portanto, ainda há bastante tempo, mas a doutora Cirilina deu nota, já deram entrada a cerca de 50, portanto, o grupo de trabalho pode já começar a fazer essa avaliação e eles irem sendo publicados consoante se vai avançando. Sem prejuízo de fazer na mesma um relatório final global da análise dos registros de interesses e sem prejuízo também de todas as dúvidas que possam surgir irem sendo analisadas antes da publicitação para que os deputados possam ir corrigindo as questões que surgirem. Se nos começar a aparecer dúvidas parecidas ou transversais, também aguardamos antes da publicitação. É verdade que o exercício na legislatura passada foi muito abrangente, mas também há muitos deputados que estão em funções pela primeira vez e, portanto, é natural que possam voltar a ter dúvidas no preenchimento. E, portanto, deveremos ter autorização para funcionar durante o período do orçamento, como habitualmente, e não diria esta semana, mas na próxima, quando conhecermos melhor o calendário das audições dos membros do Governo e quando soubermos os membros do grupo de trabalho, tentaremos encontrar uma data para fazer algum avanço nesta matéria. Vários são muito simples, na medida em que apenas as pessoas estão em exclusividade e, portanto, são de análise célere. Outros podem suscitar uma outra questão e, portanto, procuraremos ser o mais rápidos possível. Já agora, para os senhores deputados e senhoras deputadas que estão em regime de exclusividade, a percepção das despesas de representação dependerá da validação pelo grupo de trabalho do registro de interesses, razão pela qual também cumprir é conveniente sermos o mais céleres possível dentro dessa disponibilidade.
Já agora gostava de dar uma informação. Eu acho que é muito útil o trabalho que foi feito. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma incompatibilidade que não era, pronto, por ser da UGT, da Comissão de Trabalho e Igualdade. E na altura foi-me dito, a pessoa chega pela primeira vez, não percebe porque é que tinha uma incompatibilidade. Depois percebemos porquê, porque ser da Comissão de Trabalho e era um organismo que fiscalizava essa própria comissão. Penso que isso é muito útil. Agora, obviamente, aquilo que disse o senhor deputado é que levaram imenso tempo a que saísse. Era bom que começassem a sair rapidamente, porque a comunicação social foi muito, muito, muito complicada na altura. Mas é de muita utilidade esta comissão e as perguntas que nós possamos fazer à própria comissão. Obrigada.
Se me permite, sim, eu acho que é útil que quando nós preenchemos, e eu já comecei a preencher e portanto até temos dúvidas, não só colocar as dúvidas ao grupo de trabalho, como esta orientação que vem de trás, que me parece bem, que é de não publicitar nada sem dar a possibilidade da pessoa corrigir, porque na maior parte das vezes são dúvidas absolutamente enfim, legítimas e portanto acho que isto é útil e é um trabalho, já começa de facto a haver perguntas em função de algumas situações e enquanto o registro de interesses não está concluído, nós enfim, não faz sentido fazer mais nada, mas é de facto a mais urgente grupo de trabalho aqui é mesmo este. A propósito do que também foi dito, nós a interrupção para a análise a apreciação da especialidade do orçamento é entre 2 e 27 de maio, portanto é já para a próxima semana. Eu não sei se há, provavelmente há uma forma formal de fazer isto, mas eu amanhã ia colocar na conferência com o Sr. Presidente da Assembleia da República exatamente a autorização para continuarmos a funcionar. Eu diria que nós não marcaríamos já hoje a próxima reunião desta comissão, faloíamos em função do expediente que entre, porque esse é quando há expediente urgente, e também daquilo que me for sinalizado pelo grupo de trabalho do Registro de Interesses, porque eu também acho que se houver perguntas que comecem a surgir genéricas, que sejam todas iguais, pode justificar-se até termos aqui uma reunião para firmar, para uniformizar a jurisprudência. E portanto, quanto à questão da próxima, antecipando já este ponto, que seria o último, mas não estou a terminar a reunião, naturalmente, relativamente à próxima reunião, eu acho que nós não marcávamos agora e víamos em função desta fase do registro de interesses.
Já gostaria de dizer, só para dar nota, o grupo de trabalho é um órgão auxiliar do plenário da comissão, ou seja, nós nunca aprovávamos pareceres finais, quanto muito fazíamos um relatório que depois era sujeito à aprovação do plenário da comissão, portanto, para todas estas dúvidas. Portanto, a única coisa que fazíamos quando os registros de interesse não têm problemas é publicitá-los e fazer a correção dos lapsos, para isso não temos esse mandato. Sempre que havia uma dúvida que implicasse análise jurídica ou emissão de parecer, mesmo que a comissão, perdão, que o grupo de trabalho assumisse que era uma proposta de relatório do grupo de trabalho, ele depois vinha sempre ao plenário da comissão para discussão e aprovação aqui.
Eu formalizaremos esse pedido para continuar a trabalhar, enfim, veremos em função daquilo que for necessário com esta nota principal do registro de interesses. E eu acho que com isto concluímos a nossa ordem do dia. Acho que me vai falar da fotografia, exatamente. Mas a senhora coordenadora já saiu. Quer-me dizer onde é que nós vamos fazer isto? Vamos aos espaços perdidos. Pronto, eu não sabia que era da praxe, mas para mim... Por acaso podíamos tirar aqui a sala, se fosse da sala 9...
Se o senhor Presidente da Comissão dos Negócios de Estrangeiros descobre que nós tirámos a fotografia na sala deles.
Eu acho que sim, sentados, acho que era mais...